12 graus. Nós vamos trazer um assunto bastante importante agora para a nossa população. Você sabe que repercute muito, principalmente em algumas redes sociais aqui do município, pessoas se colocando à disposição para realizar corridas ou fretes, como normalmente deveriam agir aí os taxistas e os motoristas de Uber. E já surgiu também um questionamento, escuta, e aqui em Lagoa já temos Uber habilitado para realizar esse trabalho? É uma possibilidade que nós vamos estar levando à população agora com o secretário municipal de desenvolvimento econômico. Secretário Lucas, como é que vai? Tudo tranquilo? Bom dia, secretário.
Muito bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. É um prazer estar aqui novamente pelos microfones, trazendo informações para a comunidade e esclarecimentos em relação a esse tema.
Hoje, já temos Uber em Lagoa Vermelha?
Te confesso, Paulo, que tenho instalado no meu celular e não constatei algum usuário em relação a motorista de Uber. Mas existem outros aplicativos também, como é o caso do 99, o Garupa, que outras cidades de maior porte, como Passo Fundo, têm muitos motoristas. E já constatei que aqui em Lagoa Vermelha há motoristas que usam esses aplicativos de transporte de passageiros.
Ah, já existem?
Já existem, já existem.
É legal?
Existe a lei federal que, então, aborda a respeito desse tema. E faço uma lembrança aqui, Paulo, que em 2018, enquanto isso estava sendo regulamentado a nível federal, gerou muita polêmica. Uhum. Por quê? Porque essa lei, ela então determinou alguns requisitos para que os motoristas que usassem das plataformas de aplicativos para o transporte de passageiros tivessem que cumprir. E com isso gerou alguns transtornos, principalmente com a classe de trabalho dos taxistas, para que fosse então resguardado o direito dos taxistas, mas também fosse buscado alternativas aí de transporte de passageiros através dos aplicativos. Então é legal. Existe, isso já está pacificado nos tribunais. O que, que isso quer dizer, Paulo, e também o nosso ouvinte? Isso já é uma questão resolvida nos tribunais. Então, a Constituição Federal ela já prevê a livre iniciativa e a livre concorrência para a execução de trabalho ou profissão. Uhum. Então, a pessoa que quiser buscar essa regularidade em relação ao aplicativo, ela está amparada legalmente pela lei conhecida como Lei do Uber. Uhum. O que não pode, Paulo, que eu já saliento de antemão, como tu bem explanou aqui no início, e o que está gerando algumas reclamações, algumas demandas, algumas opiniões, principalmente nas redes sociais, são aquelas pessoas que não são taxistas e não são motoristas de aplicativo. São pessoas que exercem essa atividade por iniciativa própria. Isso está de forma irregular, uhum. Isso não está amparado legalmente nem na lei federal e nem na classe dos taxistas.
Isso já sim, tem denúncia ou não?
Já tivemos algumas denúncias, isso já é uma demanda, um assunto, uma pauta de reuniões que inclusive já tive com a delegada do trabalho, com a Fabiana, com o tenente também País, a qual tive a oportunidade de conversar ontem novamente sobre esse assunto, o nosso departamento de trânsito e o nosso departamento jurídico, Paulo, para que nós pudéssemos buscar estratégias para que, em uma atuação em conjunto, poder resguardar o direito dos trabalhadores, porque nós não podemos, né, Paulo, nesse momento de pandemia, nós temos que ter essa visão de fomento ao empreendedorismo, de fomento à iniciativa de trabalho das pessoas, mas com respeito à regularidade, respeito às leis. Uhum. Isso eu não chamo, Paulo, no primeiro momento, de burocracia. Por quê? Porque as pessoas que buscam a sua regularidade na lei, nos aplicativos, elas estão principalmente cumprindo requisitos de segurança, não só do motorista, mas como do passageiro. E te cito exemplos aqui, Paulo, que são já requisitos primordiais, colocaria. Então tem um ano mínimo para o carro ter, no mínimo 10 anos de fabricação, tem a documentação do carro, tem que estar em dia, ou seja, o seguro obrigatório, o licenciamento, a carteira de habilitação do motorista, inclusive, Paulo, o aplicativo Uber, e agora os demais seguiram também essa orientação da legislação federal, sim, que os motoristas têm que apresentar um atestado de antecedentes criminais.
Olha aí.
Ou seja, em função de que tiveram várias experiências ruins em grandes centros urbanos, grandes municípios, nós tivemos aí relatos já de ilícitos em relação a motoristas de aplicativos. Então, os aplicativos, eles buscaram a regularidade e atenção e segurança, principalmente aos passageiros.
Pessoas se aproveitando de um serviço prestado que é muito importante.
Né? Exatamente. E saliento, mais uma vez, aqui, se tu me permite, nós da administração, nós estamos com essa pauta, inclusive, como citei aqui, diversas autoridades preocupadas com essa demanda, diversas demandas, esta também é uma pauta de discussão, para que nós possamos, Paulo, como nós dizemos agora nesse momento, menos Estado, ou seja, menos burocracia, fomentar a geração de emprego e renda, que inclusive é um dos eixos estratégicos da administração municipal, mas também que nós possamos aí buscar a regularidade e principalmente a atenção aos usuários.
O pessoal já pergunta aqui, e denúncias fazer para quem? É na sua secretaria mesmo, Lucas Mota?
As denúncias, ontem conversei com o pessoal da fiscalização do município, nós vamos receber essas denúncias através do 3358-9190 e vamos direcionar para a Brigada Militar. O que que ontem, em conversa com o tenente da Brigada Militar, o tenente País, que mesmo de férias, a qual manda um abraço aqui para todos os agentes de segurança pública, me atendeu de pronto, mesmo estando de férias, Paulo. Nós conversamos um bom tempo a respeito disso. Que esse exercício da profissão de forma irregular, isso pode ser autuado pela Brigada Militar, isso abrange aí o artigo 231 do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, pode gerar uma infração, uma multa, né, de forma gravíssima, e inclusive retenção do veículo.
Bom, então efetivamente já tem alguns casos registrados nesse sentido, de pessoas atuando de maneira fora do padrão, ilegal.
Exato, são poucos casos, e é muito importante essa pauta hoje, né? Te agradeço, agradeço ao Rutimar. Sempre nós falamos que, se não, a imprensa é uma das forças da democracia. E por isso que nós temos que sempre estar alinhados para prestar essa boa informação. Nós tivemos poucas denúncias, Paulo, de forma assim formalizado, né? Mas nós sabemos desses relatos nas redes sociais, inclusive algumas plataformas oferecendo esse trabalho em Lagoa Vermelha, mas nós temos que ter cuidado com as redes sociais, porque vem muito uma propaganda milagreira, me permita aqui entre aspas, né? Então, às vezes, existem plataformas como forma de milagre. As plataformas oficiais de transporte de passageiros, elas buscam os requisitos legais, que isso abrange a segurança do motorista e do passageiro.
É porque a gente sabe que daqui a pouco, principalmente nesse período, alguém precisa se deslocar para alguma cidade, seja até para algum tratamento ou para outra atividade. Então, é importante que se busque alguém que esteja regularizado e de responsabilidade, né?
Perfeito. A plataforma que mais ela abrange um serviço mais extensivo é o Uber, que o Uber também tem um serviço especializado para viagens. Por exemplo, se tu quer fazer uma viagem, necessita, no caso de doença, algum transporte por iniciativa do cidadão, então o Uber oferece essa iniciativa também. Salvo engano, aqui em Lagoa Vermelha, nós não temos nenhum motorista que está habilitado a exercer esta atividade de viagens.
Nenhum.
Nenhum. Mas os motoristas podem... Nós sempre conhecemos essas plataformas que os motoristas, eles podem circular no perímetro urbano, né, Paulo? Então, isso é uma questão que nós devemos sempre ter atenção e cuidado por chamar mesmo, chamar o motorista do aplicativo ou o taxista, aquele seu conhecido, seu amigo, sempre por números que você conhece. Não aquelas pessoas que disponibilizam o número de forma abrangente nas redes sociais, pois às vezes elas podem não estar de forma irregular e causar algum transtorno.
Tem impostos para quem se habilitar a fazer esse tipo de trabalho, Lucas?
A plataforma Uber, os requisitos legais que estabeleceram são impostos a nível federal. Porque, inclusive, o motorista, ele faz a corrida, aquele valor que aparece para quem chama,
sim,
esse serviço, por exemplo, R$5. Isso está embutido o imposto porque não é todo esse valor que vai para o motorista que exerce a sua atividade. Parte desse recurso ele vai para a empresa, então a plataforma, para manter o registro, manter todas as...
Mas os taxistas daí é imposto municipal daí?
Sim, os taxistas. Isso, e os taxistas, existem outras prerrogativas e legislações específicas, que inclusive na compra do veículo há desconto no IPVA, eles têm... A questão do local específico para exercer sua atividade, as paradas de táxi, que isso o Uber e esses motoristas de outros aplicativos não têm. Não, eles têm que estar circulando ou aguardando a chamada de algum passageiro.
E em relação aos próprios impostos, por exemplo, dos taxistas, eles têm que fins, Lucas, hoje?
Hoje os impostos, salvo engano, Paulo, essa é a informação com mais propriedade, acredito que o secretário Rodrigo da Secretaria
da Fazenda... Mas daí ele vai tudo para o mesmo pacote de impostos mesmo.
A princípio
não tem
sim,
um direcionamento.
Paulo, isso, eu não sei te responder especificamente um direcionamento específico, mas esses impostos eles vão para o caixa da prefeitura para serem também reinvestidos no departamento de trânsito, com pinturas... com atenção aos taxistas, aos motoristas, sinalizações, então para que nós possamos aí reverter sempre os impostos em demandas necessárias através dos departamentos específicos.
Certo. Queria aproveitar, Lucas, a tua presença aqui para nós falar um pouquinho do plano de recuperação empresarial aí.
Perfeito. Até gostaria de promover aqui um agradecimento aos empresários que aderiram, Paulo. Nós viemos aqui nos microfones da tua rádio, inicialmente nós viemos aqui com o presidente do SICOM, o Walter Ferreira, também com o seu Genoir Serre, do CDL. Nós discutimos o atual cenário da pandemia. Nós da administração pensamos na iniciativa. Então, com a união de esforços com diversas entidades aí, SICOM, SICA, CDL, Sindi Lojas, a OAB, o próprio Comitê de Governança, o SEBRAE, nós promovemos esse plano de recuperação empresarial, que ele é uma ação dentro do PEP, que é o Programa Empresarial do Planejamento Estratégico. Parece que é um pouco difícil esse contexto, né? Mas nós temos que organizar sempre as nossas ações em programas e ações. Então, o que é um objetivo, Paulo? E uma meta? A meta, então, são partes do objetivo. Então, nós temos esse passo a passo. E o plano de recuperação empresarial ele veio de encontro a prestar uma iniciativa de consultorias e também de cursos de forma online. Para hoje, estamos com mais de 50 empreendedores inscritos no município. Uhum. E recebi alguns feedbacks, a qual agradeço. Gostaria de mandar um abraço aqui para o Diego Ambrosio, da Barbearia, o Lucas Tonial, lá do Drive, da Lancheria Drive, que nos deram um feedback muito positivo a respeito disso, né? Conversaram com o Sebrae e disseram que estão efetivamente usando as informações, as consultorias para a regularidade do seu fluxo de caixa, estão nos se adequando ao atual cenário. Até porque a palavra, Paulo, hoje é reinventar-se. Porque nós estamos com um cenário diferente e tu mesmo, por diversas oportunidades, cita aqui nos diversos âmbitos político, econômico e social que o mundo não é mais o mesmo.
É, mudou totalmente.
Totalmente. Né? Então as nossas relações de comércio, as nossas relações de trabalho, elas devem então se reinventar. E isso esses empresários buscaram e nos deram esse feedback muito positivo. E agora nós vamos já buscar outras estratégias. Algumas pautas, algumas dúvidas específicas do direito, a OAB se disponibilizou através do seu presidente Dante para fazer alguns vídeos de esclarecimento que nós vamos divulgar. Claro. Nós vamos colocar na página oficial da prefeitura, isso vai servir para os empreendedores locais, para aquelas pessoas que se inscreveram, mas também para aqueles que não se inscreveram, né, Paulo? Uhum. Encerrando essa questão do plano de recuperação empresarial, em conversa com a delegada de trabalho Fabiana, ela me relatou que, como tu bem sabe, o governo do estado aprovou na Assembleia Legislativa um fundo do trabalho.
Sim.
Nós estamos, a Prefeitura de Lagoa Vermelha, através da Secretaria de Desenvolvimento, nós promovemos aí uma reunião com a delegada Alessandra e com o representante da Secretaria de Ação Social e Trabalho do governo do estado para alinhar algumas informações. Então, nós estamos pautados principalmente na questão do microcrédito também. Então, assim que essa legislação for organizada, como que vai atuar essa linha, esse elo de ligação com as instituições financeiras, com certeza nós vamos voltar aqui os microfones da tua rádio para promover ações de fomento de geração de emprego e renda. E hoje o que está em voga, e nós temos muitas dúvidas que nós recebemos nos telefones do desenvolvimento econômico, que é o 33589130 e 33589160, a respeito do PRONAMP. O que é o PRONAMP? É o Programa Nacional das Empresas, das Micro e Pequenas Empresas. Então, que ela fomenta um microcrédito através das instituições financeiras. O SEBRAE, atento a isso, já está promovendo uma consultoria específica para esses empresários que estão participando do programa municipal, para poder atender e tirar dúvidas das pessoas que buscam esse crédito. Das pessoas que, muitas vezes, o crédito, ele é um dinheiro... A pergunta que sempre nos faz, é um dinheiro caro ou é um dinheiro barato? E quais são os requisitos? Então, em parceria com essas instituições financeiras públicas, elas estão promovendo a questão do crédito, que é o PRONAMP, para poder atender a população e fomentar o emprego e a renda. E também, Paulo, me permita mandar um abraço para os empresários locais, pois seguidamente nós estamos recebendo que existem vagas. Inclusive, escutei ontem nos microfones da tua rádio que algumas empresas estão aí pensando ou já efetivando o trabalho noturno em turno noturno. Então, fomentando o emprego. Ontem mesmo eu recebi uma informação, uma vaga de trabalho, dizendo assim, secretário, nós temos uma vaga em aberto no setor moveleiro e é urgente, precisamos de demanda.
Então, que nós, bom. A gente fica
e aí nós direcionamos sempre essas vagas para as pessoas que precisam, né? Agora nós temos essas duas frentes de trabalho, não só o desenvolvimento econômico, mas também a ação social. Então promovemos o direcionamento dessas vagas das pessoas que estão precisando de trabalho e atenção aos empresários e também aos cidadãos.
Nós vamos retomar ainda esse assunto. Obrigado, secretário, pela participação aí, viu? Agora 7h53, a gente vem aí as notícias da hora. As perguntas que chegaram aqui ainda sobre a questão dos taxistas e Uber, nós vamos retomar daqui a pouquinho, tá bom, gente? Um abraço.
Produção Rural, oferecimento. Pensou Gel, pensou Agro Lagoa. Fone 33.